Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.
Nós estamos no 13º Seminário Vozes Performáticas, que tem como temática Espaço da Voz. Esse seminário aconteceu nos dias 21, 22 e 23 de setembro no Instituto de Artes da Unesp de São Paulo, e eu gravei uma entrevista com a cantora, compositora, pesquisadora da voz, professora universitária e poeta bilíngue, Cecília Arellano. Cecília, seja muito bem-vinda ao Literatura Viva. É um prazer enorme tê-la aqui.
Obrigada, muito prazer.
Cecília, a gente estava conversando e seu trabalho está muito focado na palavra que é quase música, a palavra que vira canto. Existe uma fronteira entre a composição para o canto e a composição para o poema? Como é que você percebe isso na tua obra?
Eu acho que o uso da palavra numa canção é diferente do uso da palavra que vai ser dita. No meio desses dois, digamos, extremos, não são extremos, mas porque tem mais extremos do que esses, né? Mas só para pegar um parâmetro, tem vários outros meios termos, né? E eu gosto de pesquisar isso. Quer dizer, eu gosto da canção, bem canção, que eu faço canções mesmo.
Faz e interpreta também.
Faço para eu cantar mesmo, porque eu gosto de cantar. Bom, eu sou cantora. Mas a canção, por exemplo, como a música já é uma grande informação, né, que acompanha a palavra, no caso da canção, o texto da canção não pode ser muito complexo, não pode ter figuras de linguagens muito complexas, porque senão a pessoa não acompanha, porque tem o tempo da música, fica informação demais. Então, isso na minha opinião e das canções que eu gosto, né? Mas muita gente está de acordo comigo, né? Você não pode entrar num nível de complexidade enorme numa canção, essa semântica, né? Da palavra, né?
Algo que a escrita já te permite esse aprofundamento da palavra, aprofundamento semântico. E na canção, você busca o quê? Se essa complexidade semântica ela não se encontra na canção, o que de fato, faz a palavra da canção?
O que eu acho legal, né? Eu comecei a compor há pouco tempo, há 6 anos. Eu demorei muito, porque eu acho que eu já cantei música tão boa, tenho tanto respeito pelos bons compositores, que demorei em começar, né? Mas tendo as referências bem claras, eu pude começar a fazer as minhas canções. E eu acho que é quando, para mim, né? Quando a música nasce da palavra. Quando quase que você não precisa nem trabalhar muito. Esse texto, você começa a ler e ele começa a soar. Você só tem que continuar soando. Então, essa para mim que é a boa canção. É aquela que você não pode separar a letra da música, porque é uma unidade. Essa unidade. E não é fácil de conseguir.
E quando você separa essa letra da música, parece que o poema fica faltando algo.
Exato, Fica ou simples demais, e também vice-versa, talvez a melodia sozinha não tenha tanta potência. Então é quando essas duas coisas estão tão casadas que você não pode separar. Isso para mim é o ideal, né? E depois tem o que me aconteceu, por exemplo, né? Bom, no livro que depois a gente vai falar.
Isso, do livro Através.
Justamente com o poema Através, é que ele começou como canção, porque ele já tinha até o formato refrão, isso daqui pode ser tal. Mas aí eu queria continuar dizendo coisas, né, na linha do começo. Aí eu falei, eu vou ter que abrir mão dessa canção e me liberar desse formato, né, desse cânon, para poder ir para um verso livre, né? E aí nasceu esse poema e eu gostei como ficou. Quer dizer, é musical, começa sendo super de uma musicalidade quase canção, mas depois passa para um verso livre E é, bom, acabou sendo uma terceira coisa, que não é a canção.
e virou poema.
É, virou poema. Mas o poema também é música, né? A oralidade da palavra. Então, pra mim é super importante.
É ritmo, é rima, é literação,
total,
assonância.
É teatro também, é intenção, né? Então, eu sempre leio em voz alta. É, a beleza é, tem que soar. E se tem que mudar uma palavra, eu mudo, porque tem que soar, né? O Borges dizia uma coisa numa entrevista, ele disse, perguntavam para ele sobre a poesia dele, e ele dizia, eu não faço poesia. E ele tem um monte de poesia. Mas ele dizia, não, eu não faço poesia, porque eu não faço música. Quem faz poesia é Machado, sabe? Neruda, né? Esses caras fazem música. Eu faço uns versos. E é legal porque ele tinha essa claridade de que ele escrevia. A questão dele era a escrita, né? Não era a palavra soando, né? Esse não era o forte dele, e ele sabia disso, né? Dizia, acho bem legal isso.
Agora, Cecília, um dos temas também da sua escrita é a questão do estrangeirismo, né? Você é uma pesquisadora, poeta argentina, mas tem uma história no Brasil, se alfabetizou no Brasil, e você sempre tem essa questão do pertencimento, que é também um bilinguismo. Como é que essa ideia do estrangeiro atravessa a tua escrita?
O estrangeiro atravessa a minha vida inteira, né? Assim, é quase um sentido identitário. Porque a minha família veio por causa da ditadura, né, para o Brasil. Então eu sou filha de exilados, e isso em si, sem eu querer, porque não é que eu tenha, eu não sei, não quis, mas acabou sendo um traço da minha identidade, da minha cosmovisão, das coisas que eu tenho para dizer. Demorei para achar isso, né, porque inclusive eu me dediquei à música barroca, né, que você não fala. Eu estudei canto lírico, fiz música barroca, morei na Europa porque eu fui estudar isso, fazer isso. Quer dizer, eu fui para uma coisa nada a ver, mas assim, tinha alguma incomodidade em mim que sempre quis dizer coisas daquelas que eu estou dizendo agora. E quando eu dei bola para essa voz, quando eu dei atenção, o tema era esse, era a estrangeiria, o não pertencimento, né? A questão das línguas, a eterna tradução, como dizia aquele autor Zweig naquelas cartas ao Freud. Andar com a alma traduzida, né? Ser estrangeiro é andar com a alma traduzida. E é absolutamente assim. Eu tenho sido estrangeira nos últimos muitos anos, porque eu morei 14 anos na Europa. E quando eu fui embora do Brasil, aos 21, eu fui para a Argentina. E lá eu já me senti estrangeira. E eu sou bilíngue. O espanhol é a minha língua mãe. Eu falava espanhol em casa. Mas o espanhol que eu falava era o espanhol dos meus pais, dos anos 70. E quando eu cheguei lá, no ano 98, 99, por aí, claro, né, que era outro idioma. Eu era uma estrangeira que falava
espanhol
bem o idioma. O que trazia muita confusão, porque uma pessoa fala como nativa, então você já faz aquelas piadas, né? Já acha que é parte da cultura, e eu não era, eu, a minha irmã e eu. Isso me trouxe muito sofrimento, porque ainda se eu tivesse sotaque, eles teriam me tratado com mais compaixão, mas foi muito bullying mesmo, né? Assim, eu tava falando e aí eu esqueci uma palavra, eles achavam que era ignorante, besta, e eu tava pensando em português, né? Porque ser bilíngue traz umas operações mentais, agora tem uns estudos sobre isso, umas operações assim, diferentes. A gente está, não traduzindo, mas sei lá, alguma coisa que ainda está sendo estudada, né? E depois, quando eu fui para a Europa, foi uma estrangeiria mais radical, né? Que por exemplo, o que provocou em mim, né? Em outras pessoas provoca outras coisas, mas uma enorme adaptação. Eu adoro falar línguas, eu falo 6 línguas e tal. Porque eu gosto de entrar na cultura do outro, acho isso um jogo legal, mas eu me adaptei tanto que eu me perdi, né? Até assunto de terapia, mas é tanta devoção pelo... Não, a estrangeira... uma espécie de humildade mesmo, mas acabou sendo assim uma servidão. Ah, não, eu estou no seu país, como é que eu devo falar? Né? Aí eu estava nessa atitude o tempo todo e acabei exausta.
Sim.
Aprendi muito, né? Mas muito cansada e muito perdendo o meu foco. Eu também tenho coisas para dizer, que não, eu não tenho que me adaptar só. Então é por isso que eu voltei para a América Latina, para poder dizer coisas, né?
Uhum.
Que eu acho que são legais de
ser. E isso reflete também no seu livro Através.
É, o livro Através fala muito...
Que é um livro em espanhol.
É, um livro em espanhol que também...
Você também publica em português.
É, eu ainda não publiquei, estou querendo publicar em português. Uhum. Porque eu tenho muitos textos em português, mas eu ainda não publiquei. As coisas que eu tenho publicadas são em espanhol. É, as canções, sim, canções em português eu tenho. Que estão na Spotify e tal. Mas esse livro é em espanhol e para mim é uma grande conquista poder escrever poesia em espanhol. Conquista da língua, da identidade, da idiosincrasia, né? Porque como filha de exilados, a minha relação com a Argentina é complexa, porque foi um país que me expulsou e tal, né? Então, eu poder me sentir argentina, para mim foi uma construção.
Uhum.
Que agora eu posso dizer que já me sinto, ao ponto de poder me expressar, né? Porque poesia é... ponto mais alto da intimidade, né? Então é isso.
E lê pra nós um poema do teu livro.
Então, vou ler um aí que você escolheu. É, esse da trilogia de CVs, né? Currículos. Mandame tu CV. Artístico, docente, acadêmico, para el programa de mano, un avío, para que te den el subsidio. Para el extranjero, 500 caracteres, 300 caracteres, 100 caracteres, para ostentar, discreto, literario, de los últimos 5 años, en forma de verso, informal. Contame un poco de vos, por ítems, para la música popular, para la música clásica, en inglés, en alemán. Tu perfil, con links, con fotos, con redes, para extranjeros, para prensa, hecho por IA, para Wikipedia, algo para quienes no saben nada de lo tuyo, un release. No nos llames, nosotros te llamamos.
Essa foi a poeta Cecília Arellano e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.